da Bíblia que diz ali que sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Não há, neste mundo só há dois tipos de pessoas: aquelas que estão com Deus e aquelas que estão do outro lado, no mundo. Outrora nós estávamos, diz a Bíblia, sem esperança e sem Deus no mundo. E como no mundo o mundo jaz no maligno, diz a Bíblia, todo mundo, diz a Bíblia, jaz no maligno. Então, quem não está com o Senhor e está no mundo, ele não está meio a meio, ele está, de fato, do lado do maligno. E os últimos dias vão mostrar a manifestação completa disso. Então, nós temos que nos apegar ao Deus a quem nós pertencemos. Vamos abrir a Bíblia aqui em João capítulo 12, onde nós paramos na última reunião, a partir do versículo 44 até o 50. E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Sabemos que permanecer em trevas é o mesmo que permanecer na morte. É o mesmo que não ter vida eterna. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim não e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Nós vemos aqui que Jesus, nesse capítulo, João descreve. O capítulo começa assim, de forma assim maravilhosa, com o Maria quebrando aquele vaso de alabastro, derramando sobre o Senhor, compreendendo realmente o sofrimento de Cristo e a obra que ele ia fazer. Ela fez isto com discernimento, porque o amor de Deus sempre traz discernimento no nosso coração. Mas a falta do amor de Deus leva-nos a caminhar em trevas, leva-nos a caminhar a toda sorte de incredulidades. E como cristãos, acabamos por não sermos transformados e não temos um conhecimento daquilo que Cristo tem em seu coração. Então, nós vemos aqui nesse caso que Judas reprova, né, veementemente a questão de Maria ter feito isso. Mas nós sabemos que espírito estava em Judas. O espírito dele era um espírito realmente anticristão. Ele estava sempre contra Cristo. E o Senhor Jesus chega aqui no final desse capítulo. João descreve ele como que ele está, na verdade, exausto, mas ele está se esforçando para tentar salvar, para procurar salvar alguns, pelo meio de que, quando ele envia a sua palavra, quando ele fala a sua palavra, a esperança dele é que eles creiam, mas não é o que acontece. Jesus é um combatente, no verso 44, a palavra ali, Jesus clamou e disse, nós devemos observar essa palavra, ele clamou, ele levantou sua voz, fielmente, ele ergueu sua voz, ele clamou, o clamor é uma forma de falar altissonante, é como que se o Senhor Jesus está se esforçando grandemente para realmente persuadi-los à fé, né? Jesus é um combatente fiel, ele, às vezes nós pensamos assim que Jesus, ele pregava sem o peso, ele pregava sofrendo, porque principalmente nas últimas horas que aqui ele está para ir, para ser crucificado, ele está enfrentando os judeus, ele está realmente bem carregado, praticamente esgotado, porque está próximo à sua crucificação. E nós vemos também um mesmo servo de Deus aqui em 2 Timóteo, capítulo 4. O pregador é um combatente, Jesus é o mensageiro combatente, ele não esmorece no seu ministério, ele vai em frente. Isso nós vemos quando ele toma a cruz, ele vai até o final. Paulo, ele fala no capítulo 4 de 2 Timóteo, também ele está no fim da sua carreira, do seu ministério, ele diz assim, porque já estou sendo oferecido, verso 6, por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Nós sabemos que Jesus, mesmo nesse capítulo, nós percebemos e vemos como ele falou, o cuidado, a ocupação que ele tinha com a glória de Deus, porque ele amava a glória de Deus, ele amava honrar seu Pai, ele amava glorificar seu Pai, e essa glorificação custou muito caro para ele, custou sua vida, custou sua entrega na cruz. Custou o sacrifício pelos nossos pecados. E aqui ele está clamando para ver se de alguma maneira os corações possam se voltar e possam ver o Senhor, porque no verso 44 ele fala em crer, porque aquele que crê em mim. Não crê em mim, mas naquele que me enviou. E no 45 ele diz: quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Nós sabemos que o processo para ver o Senhor, ele começa com crer. Quando nós ouvimos o Senhor, nós ouvimos a palavra de Deus. Ouvir a Jesus é algo muito diferente de ouvir qualquer pessoa. O Senhor Jesus, ele, quando ele abre sua boca para falar, é como assim um resplendor de luz que emana das suas palavras, e de forma que nós conseguimos ver Deus através da fé naquilo que o Senhor Jesus está expondo. É muito importante nós termos visão. Olha, eu tenho visto assim que a desgraça do incrédulo é a falta de fé. E a desgraça do crente é a falta de visão. O incrédulo, se ele não tiver fé, ele não poderá ser salvo. O crente, se não tiver visão, não poderá conhecer o seu Salvador. A necessidade da visão é muito importante. Jesus fala: quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então, Filipe queria ver a Deus. Ele diz: mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Ele fala lá no capítulo 14. Mas o Senhor Jesus: olha, quem me vê a mim, Filipe, vê o Pai. Então, Jesus veio para revelar o Pai, e nós precisamos de visão. Lá no em Provérbios 29, 18, fala-nos que sem visão o povo se corrompe. Aqui diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. A palavra profecia é o mesmo que visão, porque outrora, antigamente, no Antigo Testamento, eles chamavam os profetas de videntes. O que significava isso? Que eles tinham visão. Eles traziam a visão de Deus. Então, não havendo profecia, não havendo visão, o povo se corrompe ou se desenfreia. Essa palavra desenfrear, né? Ocorre a menção dela lá quando o povo de Israel faz o bezerro de ouro e começa a dançar e adorar aquele bezerro. Um povo sem visão começa a adorar o ídolo porque não tinha visão de Deus. Então, para eles, pegar um metal e formar uma estátua e enfim de um bezerro e tal, para eles era realmente o máximo, né? Mas a palavra usada ali é que o povo se desenfreou, perdeu o freio. Então, não havendo visão, o povo se desenfreia. Se não haver visão, o povo se desenfreia a viver para a carne, para o mundo. O povo se desenfreia em muitas concupiscências, muitos desejos, vontade da alma, vontade, desejo em muitas coisas. Por que desenfreia? É como que se vai você já viu vamos considerar uma carroça que perde o freio na descida. A parte mais alta significa onde nós estamos com Cristo. Mas quando desenfreamos, nosso carro vai e perde o freio e cai lá embaixo no mundo. Ele vai realmente ladeira abaixo. Por essa razão, a visão espiritual, a visão de Deus, a visão de Cristo é de suprema importância. Precisamos ver que o Senhor Jesus realmente batalhou por isso. A salvação, não podemos assim colocar somente a salvação como um meio de se livrar da condenação eterna. Ela é um meio de livrar-se da condenação eterna, é o único meio, a salvação em Cristo Jesus. Mas o maior propósito divino da salvação é que o conheçamos, é que nós o vejamos. A maior lamentação daqueles que estarão perdidos é. Não foi o que eles ganharam, o fogo eterno, mas o que eles perderam. O que eles perderam. Perderam um Deus maravilhoso, a sua glória, a sua pessoa bendita, perderam a oportunidade de viver com ele para sempre, perderam a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, porque a palavra do Senhor mostra que esse é o propósito, tanto que a vida eterna ela se revela como um conhecimento. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, quem Deus enviou. Então, o desenfreio do crente é a falta da sua visão. Se ele não tiver visão, ele se desenfreia, ele não sabe para onde vai. Jesus realmente é a luz para que a gente realmente tenha a revelação da glória de Deus. Quando nós olhamos lá em 2 Coríntios 4, 6, podíamos citar até o texto, mas vamos ler. 2 Coríntios 4, 6 diz: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aqui está o propósito divino. Ele realmente, a salvação, ela é o meio para Deus atingir o fim, no sentido de levar-nos ao conhecimento dele mesmo, de sua glória. E onde vamos ver essa glória e esse conhecimento? Na face de Jesus Cristo. É ali que encontramos o conhecimento de Deus. Mas há uma necessidade de crer primeiro e, depois de ter crido, avançar crendo que a chamada é para o conhecimento, é para ver a Deus. Então, avançando para esse alvo, alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabemos que há um inimigo que gosta de causar cegueira e ele está sempre rodeando-nos para levar-nos a pôr nossos olhos em outro lugar e assim nós vamos ofuscando, assim como esses judeus aqui, esses religiosos, do verso 42 aí de João 12. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Nesse caso, diz a Bíblia que eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, sem o amor de Deus, nós não temos luz para ver o Senhor. Ainda que sejamos crentes, a nossa fé não vai ter avanço, não vai ter muito avanço. Ela terá um avanço quando o nosso coração, cheio de amor por Cristo, começa a ter a visão dele. Essa visão é atrativa dos nossos olhos. Então, nós começamos a ter progresso espiritual. Uma criança começa a ter seus primeiros movimentos coordenados quando ela começa a enxergar depois de nascer. Que o Senhor realmente capture nossos corações, né, nesse tempo. E nós sabemos que Jesus estava batalhando contra a dureza do coração e realmente a resistência daqueles que tinham toda a oportunidade de ver a glória de Deus, mas simplesmente desprezaram. Que Jesus fala no verso 46: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Não permanecer em trevas é conhecer a verdadeira luz que alumia em lugar escuro, que realmente resplandece em nossos corações. Isto é importante à luz do conhecimento, que não permaneçamos em trevas. Às vezes um crente ele está salvo, mas ainda não tem revelado a luz do conhecimento nele. Cristo precisa ser revelado. Vamos ver em Oséias capítulo 6, o Senhor fala de conhecimento. Oséias 6. Em Oséias nós vemos o propósito divino, o que Deus quer de nós, o que que o Senhor quer. O Senhor é muito sublime, elevado, maravilhoso, grande, demasiadamente para nós. Mas é um Deus que se preocupa em que nós o conheçamos. Nós podemos representar mal a Deus por não o conhecê-lo. Eu posso falar de alguém, de algum irmão, e falar: ó, esse irmão é assim, 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 assado. Mas quando alguém vai próximo desse irmão e vai conversar com ele, vai estar com ele, passa alguns dias com ele, vai perceber que não é nada daquilo que foi falado dele. Por quê? A pessoa que falou não o conhecia. Então, às vezes, nós estamos falando de Jesus e, de fato, não o conhecemos. Às vezes, até nas pregações, podemos falar alguma coisa de Jesus que, na verdade, o Senhor Jesus vai chegar lá e dizer assim: irmão, você falou de mim isto, mas você não me conhecia. Não é tão fácil falar de Jesus, irmãos. Não é tão fácil pregar acerca do Senhor. É uma carga muito grande. Assim como Jesus, ele disse aqui que ele falou como o Pai tinha falado para ele. Ele disse: porque eu não tenho falado de mim mesmo. Veja a responsabilidade de falar de Jesus. Nós precisamos, assim, o parecer do Espírito Santo para falar de Jesus. O que que o Espírito Santo pensa do Senhor Jesus para podermos falar? A única pessoa que pode falar do Pai é Jesus Cristo. Nós não temos nenhuma revelação do Pai, nós temos o discorrer do que se fa foi falado do Pai, mas um dia nós conheceremos ele face a face. Então, o importante é que venhamos a conhecer o Senhor. Então, que Oséias, capítulo 6, Deus revela um querer próprio. Ele diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Deus despedaça. Irmãos, nós não precisamos ter medo de ser despedaçado de repente, partido nosso coração, nossa alma realmente levada à cruz. Porque é um propósito divino para nos revelar a si mesmo. E ele nos sarará, fez a ferida e a ligará, graças a Deus. Às vezes estamos passando uma situação difícil, às vezes estamos passando, fomos feridos profundamente no nosso coração. Pensamos assim: não, foi aquele irmão que me feriu, aquele irmão me fez tal coisa. Mas é o Senhor que faz a ferida para ganhar nossa alma. Ele fez a ferida no seu filho lá na cruz do Calvário, mas foi ele mesmo que ressuscitou seu filho dentre os mortos. Aí diz: depois de 2 dias nos dará a vida. Só podemos ter a vida após morrermos. Se a vida da alma não morre, nós não conseguimos ter, de fato, a abertura do coração de Deus para um conhecimento mais profundo dele. ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Aqui está. O conhecimento da ressurreição vai fazer com que vivamos diante do Senhor. Aqui realmente podemos ver que a ressurreição traz um conhecimento diferente do que tínhamos. Porque enquanto estamos vivos em nós mesmos, esse é o nosso véu. O nosso ego é o nosso véu, não enxergamos nada. Há uma cobertura, há um véu no coração, porque nós preservamos nossa vida. Então há um véu sobre o nosso coração e não vamos chegar ao conhecimento de Deus. Agora, Deus fala algo assim só depois da ressurreição, né, e vivermos diante dele. Ele diz assim, conheçamos o verso 3 aí do capítulo 6 de Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída. Veja, o Senhor vai aparecer como a alva. Nós desejamos realmente seu conhecimento, porque ele quer se revelar como a alva. Será a sua saída. E ele a nós virá como a chuva. Também o conhecimento de Deus vai ser como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito e também será como uma chuva que nos refresca e ficamos molhados da presença de Deus. Como a chuva serôdia que rega a terra. Terra somos nós, irmãos. O homem foi feito do pó da terra. E às vezes a terra está tão seca porque não tem interesse pelo conhecimento de Deus. Então vai secando a terra. Porque quando nós temos o conhecimento de Deus, ele é como a alva, ele é como a chuva serôdia que rega a terra do nosso coração. Rega para quê? Para produzir fruto da revelação do Senhor Jesus Cristo em nós. Agora, verso 6, Deus fala algo importante. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Se alguém não conheceu o atributo de Deus, misericórdia, porque não foi salvo ainda. Conhecer a misericórdia de Deus está ligado à salvação. A misericórdia de Deus é realmente não dar o que merecemos. Merecíamos realmente a condenação eterna, mas ele não nos deu. Ele nos oferece o conhecimento dele. Porque perdido para sempre, jamais conheceríamos a Deus. Ele nos oferece o seu conhecimento. Então, porque eu quero misericórdia? Deus determinou no seu coração. Ah, todo mundo está perdido, mas eu quero misericórdia. Sabe que o cetro de Deus, um rei, se nós transgredimos contra um rei, nós podemos saber que vamos chegar diante dele e o seu cetro será usado para cortar nossa cabeça. Mas a única pessoa que nos oferece a misericórdia e ainda o seu conhecimento é o Senhor Jesus Cristo. Quero misericórdia, não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Irmãos, sem a misericórdia de Deus, eu acho que ninguém conheceria Deus. Eu mesmo que falo, digo que eu jamais teria conhecido a Deus se não fora pela misericórdia dele. Agora não tem razão para eu não desejar conhecer mais aquele que me amou e teve misericórdia de mim. Eu não posso me dar ao luxo de ficar seguindo caminhos que não tragam o conhecimento de Deus para minha vida. Eu não posso gastar meu tempo em busca do que não traz o conhecimento de Deus para mim. Porque quando cremos, estamos destinados, aprisionados em Cristo para um conhecimento excelente de Deus, uma glória ainda mais excelente, uma excelente glória é o que Deus reserva para nós conhecermos. Então, o apelo de Oséias é o coração de Deus. Aliás, o livro de Oséias fala sobre o coração de Deus. O coração de Deus é expressado pelo profeta. Ele teve uma experiência dramática na sua própria vida, na sua própria carne. Experimentou o que é realmente o amor de Deus. Ele jamais poderia passar a mensagem que ele estava pregando se ele não fosse o mensageiro em seu próprio corpo, na sua própria alma, nos seus próprios sentimentos, traídos, vituperados. Ele teve realmente a mensagem lavrada na sua alma. Assim como Jesus Cristo lavrou a mensagem do amor de Deus lá na cruz do Calvário. Quando João olha para a cruz, ele só pode dizer assim: Deus é amor. O amor de Deus foi lavrado na cruz. E aquele novo mandamento que Jesus disse: eu vos dou um novo mandamento, ele escreveu com o seu próprio sangue. Sabemos que Deus escreveu em tábuas de pedra no Monte Sinai, com fogo, fazendo letras em fogo, para lavrar na pedra. Deus escreveu com fogo. Mas Jesus escreveu um novo mandamento com sangue. Isso é o amor de Deus. E aqui Jesus, nas suas últimas horas de ir para a cruz, ele está sendo afrontado, ele está sendo rejeitado, porque eles não querem o conhecimento de Deus, eles amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso pesa no coração do Senhor Jesus. Nós vemos que pesa no coração do Senhor Jesus quando nós nos dedicamos em amar muito a nós próprios, o amor próprio, os cuidados próprios, e não amamos a glória de Deus. Jesus realmente fica tremendamente com seu coração ali, condoído. Não esqueçamos que Jesus Cristo é um homem glorificado. É Deus homem. Ele tem sentimentos. O Espírito Santo tem sentimentos, porque a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Ele tem sentimentos. Jesus tem sentimentos. E toda a obra está sendo observada pelo Senhor Jesus. Mas aqui existe algo muito pesado. Jesus, ele fala, né? O verso 47, ele diz: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Eu estive olhando essa palavra salvar. O que significa a palavra salvar? Jesus falou aqui de julgamento e de salvação. Então, relacionando a palavra salvar e a palavra julgamento, a salvação significa livrar da penalidade do julgamento. Isso é salvar. Vai haver um julgamento, mas Jesus disse: Eu não vim para fazer isso, mas eu vim para livrá-los da penalidade do julgamento. É isso que Jesus veio fazer. Vai haver um julgamento final, ele diz. Ele diz aqui, continuando: Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que vos tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Você pensa que Jesus está falando essa palavra assim, com ira, né? Ira santa, claro, ele teria todo motivo de se irar de forma santa, porque quando Deus se ira, realmente é a sua santidade que está em jogo, que está se expressando. Mas aqui Jesus está falando com o coração quebrantado, ele está procurando mostrar o perigo iminente do julgamento e da penalidade desse julgamento. E sabemos que o Senhor não vai julgar só o mundo em si. Mas, pelo menos, eu vejo na Bíblia. Primeiramente, vejo na vinda de Cristo o tribunal de Cristo, mas esse não é um tribunal condenatório com penalidades de julgamento e tal. Bom, é um tribunal onde o Senhor recompensará a obra de cada um. Só que o Senhor vai julgar a qualidade. Esse é um tribunal de crentes. O tribunal de Cristo está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Às vezes pensamos assim, Deus vai julgar o mundo porque não creu e tal, mas o Senhor vai julgar os santos também. Existem passagens bíblicas que mostram a doutrina do julgamento dos santos. Nós vemos na carta de Pedro, vemos aqui em 2 Coríntios e vemos na carta aos Hebreus. Aqui no verso 9 diz assim: Porque muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Paulo propunha em seu coração que ele queria ser agradável, quer presente ou quer ausente. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Aqui será julgado a qualidade da obra de cada crente, porque a Bíblia diz que nós fomos salvos para andar nas boas obras que Deus preparou. Mas se o crente quer andar nas obras da carne, ele vai comparecer no tribunal de Cristo, onde o sentido ali no original é que nesse tribunal seja exposto o que não foi tratado aqui, o que não foi exposto aqui, o que não houve arrependimento aqui. Vamos supor, se um irmão não perdoa o outro irmão e vai isso até o final. Então, vai para o tribunal de Cristo para resolver essa situação. Será como aquele homem que foi perdoado de 10 mil talentos, mas não perdoou os poucos denários do seu irmão. Mas nós não encontramos essas parábolas no livro de João, porque Aqui é como que se o Senhor está revelando a sua glória pessoal, Jesus Cristo está mostrando sua glória pessoal e não precisa mostrar por parábolas, ele está se revelando. É assim que Deus quer se revelar. É, não quer se revelar por figura, por parábola. Ele quer se revelar gloriosamente do seu Filho Jesus Cristo e apresentar para nós, mostrar a nós. Então, um dos julgamentos é esse. É, vamos ver também 1 Pedro, o julgamento da casa de Deus, 1 Pedro 4, 17. Esse julgamento deve ser um julgamento presente, onde o Senhor possa alcançar nosso coração e resolver, né, tratar da nossa alma para que a revelação de Cristo seja abundante, né? Aqui nos diz, no verso 15, 16, 17, diz assim: que nenhum de nós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Aqui, com toda clareza, Pedro diz que o julgamento começa na casa de Deus. Eu sei que muitos crentes, eles usam muito mal a sua língua, falam do outro, julgam o outro, fazem um julgamento, mas olha, quando o Senhor Jesus nos chamar para o julgamento, para nós vermos que obras praticamos, então aí nós vamos ter que dizer a razão por que nós falamos mal de um irmão. Nós vamos ter que apresentar a nossa razão diante do Senhor. Então, hoje o Senhor, às vezes, ele nos julga porque nós temos, às vezes, alguma coisa na nossa alma. Às vezes tem aquele irmão que tem algo na sua alma que não renuncia e ele causa prejuízo para os outros irmãos, ele causa um dano nos outros irmãos e ele continua causando dano até que o Senhor, para não lá tirar a sua condição de estar em paz no tribunal de Cristo, então o Senhor o julga aqui mesmo. Às vezes ele é acometido por uma situação muito difícil e aí ele está sendo julgado. É uma forma de julgamento. Por exemplo, pessoas que não discernem o corpo de Cristo e realmente não dão valor algum para o corpo de Cristo, às vezes eles poderão sofrer o dano de morrer antes, antes do seu tempo. Então, é necessário nós conhecermos a Deus e vivermos em perfeito amor e paz uns com os outros. Às vezes nós temos um pecado que nós não desistimos dele, nós ficamos e faz com que os irmãos tenham piedade de nós até, porque apresentamos isso como uma grande fraqueza e os irmãos orem por mim, mas na verdade é um pecado de obstinação, que a pessoa não quer largar. De repente, ele é acometido de uma grande enfermidade e acaba morrendo. O Senhor vem e trata da carne dele. É um julgamento, é uma forma de julgamento. A igreja tem que caminhar realmente na luz do conhecimento de Cristo, né? Às vezes nós conhecemos um pouquinho melhor a Bíblia, mas ao invés de nós estarmos unidos com os irmãos, nós estamos condenando, apontando o dedo, mostrando, né, criticando, não suportamos. Então, isso não é maturidade, isso é um ministério da crítica. Precisamos realmente conhecer Jesus. Quem conhece a Jesus é uma pessoa muito diferente do que nós tentamos ser. Precisamos conhecer o Senhor e prosseguir, porque este é o querer de Deus. O pacto de Deus mostra que ele quis esse conhecimento, ele quer processar isso. Vamos ver Hebreus capítulo 8, verso 10 e 11. Ele quer que o conheçamos para que não incorramos em coisas que não convém. Paulo fala aos coríntios que estavam cometendo pecado de imoralidade, ele disse, olha, vocês não têm o conhecimento de Deus. Então, pecar pode se tornar uma evidência de que não conhecemos a Deus. Insistir, voltar, o arrependimento deve tomar parte da nossa vida e nós assumir um desejo ardente pelo Senhor e uma repugnância pelo pecado. Então, vamos ver Hebreus capítulo 8, verso 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Veja, esse é o propósito divino. Fomos salvos, fomos resgatados pelo Senhor, com esse propósito, de conhecer o Senhor, desde o menor até o maior. Deus colocou isso como parte da sua aliança, o conhecimento dele, para que nós realmente possamos satisfazer seu coração. Ele quer o conhecimento de Deus mais do que holocaustos, né? O que é o holocausto? O holocausto era o sacrifício que era oferecido no altar, que ele era totalmente consumido para Deus. Esse é o holocausto. Era o sacrifício mais agradável, que era exclusivo para Deus. Então, o Senhor fala que o conhecimento dele é muito mais elevado do que o maior sacrifício que você possa oferecer a Deus. O conhecimento de Deus é mais importante. Então, e é o querer de Deus, eu quero isso. Eu quero o conhecimento de Deus na sua vida, mais do que os teus sacrifícios. Porque quando nós temos o conhecimento de Deus, nós realizaremos as coisas como Deus realiza. Jesus tinha o conhecimento de Deus, então ele realizou tudo conforme, ele foi fiel em toda a sua casa, a casa de Deus, a casa real de Deus, Jesus foi fiel. Ele foi muito mais que Moisés, porque Moisés foi fiel na casa tipológica, na casa figuradamente. Mas Jesus, sobre a própria casa, que somos nós. Então, aí, realmente, Jesus glorificou a Deus, glorificou o Pai. Também vemos, olha, irmãos, um outro tipo de julgamento. Jesus, na sua vinda, vai ter o julgamento das nações. Está lá em Mateus, capítulo 25. Mateus 25. Vamos ler do verso 31. Diz, e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas. Esse é o julgamento das nações. Reunidas diante dele, apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, ou quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te, respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando nós não conhecemos a Deus, nós não temos visão de como servir nosso próximo, como ver, como servir um pequenino de Deus, um pequenino de Cristo, né? Quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então, esta realmente é uma obra de conhecimento de Cristo. Você vai fazer a Cristo. Você vai realizar uma obra a Cristo. Se você falar mal de um irmão, você está falando mal de Cristo. Se você julgá-lo, você está julgando a Cristo. Se você realmente cometer injustiça contra ele, você está cometendo contra Cristo. Tanto que na continuação da palavra aqui, então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Veja, Deus não preparou o inferno para nenhum ser humano. Essa pregação, esse conceito doutrinário de que o Senhor marcou alguns já destinados para o fogo eterno, outros para a vida eterna, como diz um irmão, carta marcada. Isto não é a verdade de Deus, porque aqui diz que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Ele não preparou o fogo eterno para o homem. Deus tem um propósito maravilhoso com o homem. Mas aqueles que vão para o fogo eterno, é porque, lamentavelmente, seguiram o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Só uma pessoa que segue o adversário é que vai desejar realmente que um pequenino de Jesus morra de fome. E sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo ou na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos irmãos, melhor dizendo, quando a um destes pequeninos o não fizestes, ele não falou pequeninos irmãos, porque não, eles não são irmãos destes aqui, e não o fizestes a mim, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Também temos o julgamento final, que está em Apocalipse, capítulo 20. Os apóstolos falaram que Jesus lhes mandou pregar sobre o juízo também. E aqui está, estamos falando sobre o juízo. Um dia virá um juízo. Capítulo 20, verso 11, diz: E vi um grande trono branco, e o que estava sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno, esse é o verso 14, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ser escrito no livro da vida depende do sangue do Cordeiro, realmente, sobre a nossa vida. Então, aqui nós temos muita doutrina do Senhor no Evangelho de João e aquilo que realmente é maior para nós é a revelação da vida eterna. Cristo é a nossa vida, ele é a nossa vida eterna. O que é o julgamento? O julgamento significa que todas as pessoas que quiseram viver em desacordo com a palavra de Deus, um dia ninguém mais viverá como quer. Porque diz assim: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, quer dizer, rejeitar a Jesus, quer dizer, não, eu não quero a vida de Jesus, eu quero a minha vida, continuar com a minha vida. E se eu rejeitar as palavras do Senhor Jesus, diz assim, não receber as minhas palavras, significa, bom, eu não quero andar conforme a palavra do Senhor. Bom, se for um crente que recebeu a Jesus, pode ser que ele tenha a vida de Jesus, recebeu a Jesus, é um salvo, mas não quer andar conforme a palavra de Deus. Aí, bom, de qualquer forma, a mesma palavra irá julgá-lo concernente a não ter andado na vontade de Deus. Se tem conhecimento, recebe as palavras, mas não põe no seu coração por obra, por prática, então essa mesma palavra será o seu juiz. Agora, concernente ao mundo que não recebe a Cristo e nem a palavra, então, realmente, a condenação desses é certa. Então, Jesus disse, já tem quem o julgue, a palavra que vos tem pregado, essa o há de julgar no último dia. Então, o que Jesus quer quando ele envia a sua palavra? Ele quer lavar a gente, nosso coração, quer que a gente viva conforme a palavra, não conforme a nossa carne, não conforme nossa vontade, não conforme nossos desejos, mas conforme a sua vontade. Agora, no verso 49 e 50, nós temos aqui, finalizando, né, esse capítulo, há duas coisas aqui que Jesus fala, né? Ele fala do seu mandamento, que o seu mandamento é a vida eterna. Porque eu não tenho falado de mim mesmo. O Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Ele me deu um mandamento. Sabe algo que é importante nós procurarmos na Bíblia? É mandamento. E Jesus veio com um mandamento, nos dar vida eterna. Verso 50 diz, eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Veja, nem Jesus viveu por suas palavras. Ele viveu por aquilo que o Pai mandou. Ele não falou também suas palavras. Ele deu um mandamento, ó, fale isto. Dê isto, o que é vida eterna. É isto que Deus realmente quis que que Jesus nos desse, vida eterna. Foi um mandamento. E este é o mandamento. E este mandamento nos prende ao conhecimento de Deus, que está em... Se o mandamento é a vida eterna, então o mandamento para nós, que recebemos a vida eterna, ele é este. Capítulo 17 de João, verso 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. Aqui, destrói todos os outros conhecimentos. Porque Deus é único. Devemos conhecer só ele como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Às vezes nos aplicamos ao conhecimento profundo de personagens, pessoas. Vamos nos aprofundar no conhecimento de Cristo. Ele nos trará o conhecimento de Deus. É uma grande necessidade nesse tempo conhecermos a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Vamos agradecer ao Senhor pela sua bondade, seu amor. Jesus realmente batalhou para que nós recebêssemos fé e visão e conhecimento de Deus. Esse é o lado glorioso da salvação, o conhecimento de Deus, ver a Deus. Às vezes nos aprofundamos em estudar, escrever um livro sobre demonologia. Vamos pedir o conhecimento de Deus por meio de Cristo. Necessitamos do Espírito Santo que conhece as profundezas de Deus e nos leva para uma revelação mais alta e mais profunda do Senhor. Pai amado, te damos graças, porque tu nos amas, Senhor. Enviou teu Filho, Senhor, que verdadeiramente cumpriu toda a tua vontade, Senhor. Ele verdadeiramente não amou a si mesmo, mas amou a tua glória, amou a tua pessoa. E mostrou isso para nós. Ele deixou o testemunho e o Espírito testifica dele. Nós te damos graça porque o Espírito Santo tem glorificado a Cristo, tem mostrado que realmente não foi em vão o trabalho da cruz. Não foi em vão porque um dia trará um conhecimento profundo e glorioso de Deus para nós, assim como já está num processo de revelação. Nós desejamos que Cristo seja revelado em nós, que ele cresça e nós diminuamos para a glória de Deus. Senhor Jesus, socorre-nos pela tua piedade e misericórdia e que o teu Espírito seja acionado, que teu Espírito se mova intensamente sobre nós, para que nos leve, Senhor, ao teu santo monte, e ali possamos olhar para a tua face e te conhecer. Ó, Senhor, se o teu Espírito não revelar Cristo em nós, nenhum esforço nosso fará isso, Senhor, não conseguiremos. Ó, Senhor, o teu conhecimento não é fruto de pesquisas, o teu conhecimento realmente é fruto de uma experiência espiritual, poderosa no Espírito Santo, Senhor, que nós necessitamos. Te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos atenda pela grande misericórdia do Senhor e nos governe pelo Espírito Santo, Espírito, alma e corpo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos.